Esporte na Rede, seu debate esportivo oficial na Rádio AL.
Bom dia, chegamos para mais uma edição do Esporte na Rede pela Rádio Web da LESC, a Rádio da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, os eventos esportivos na voz do Parlamento Catarinense. Operação de áudio do João Pacheco Neto, a participação do Eduardo Rocha, e time ruim, esse time do Cristiano, pede para todo mundo. Também a presença do Hudson Cardoso, figueirense, e o Henrique Santos, que talvez apareça, né? Talvez chegue, dê sinal, arda sua graça. Destaques desta edição do dia 11 de novembro. Figueirense, pelo menos, não vai fazer fiasqueira no fim de semana. Não joga, só na quarta-feira da semana que vem contra o Corinthians. Grande festa pode acontecer amanhã à tarde na Ressacada. O Avaí recebendo o Náutico. Uma vitória do Azulão coloca o time do Sul da Ilha no Brasileirão da Série A o ano que vem. Encaminhamento é muito bom, torcida promete lotar a Ressacada neste sábado. A partir de agora, o Esporte na Rede, Seleção Brasileira. Dá um banho de bola nos argentinos. Ei, irmãos, não se conformam. A partir de agora, no Esporte na Rede. O senhor tá nervoso, seu Hudson? O senhor tá nervoso? O senhor...
Bom dia, Valmir.
Não é mais aquele entusiasmo de 2-3 meses atrás, né?
É verdade.
Tem uma galera, uns amigos do Azul aí, que estão deitando e rolando contigo, hein? Como é que tu aguenta aqueles caras?
É, pelo menos a seleção ontem não decepcionou, porque o nosso Figueirense, pelo amor do meu vizinho.
Perfeito.
Tá difícil.
Você tá tentando, o Rocha tá tentando aqui um contato com o Fernando Linhares.
Mas
o Fernando Linhares deve estar dando
Ele tá
caminhadinha.
Ele tá num táxi, o Valmir. Tá num táxi. Então vai ficar pra sexta que vem.
O Fernando Linhares é o seguinte: ou anda de táxi, de bicicleta, ou passeando lá. Ele tem uma rua lá no verão inteiro, encontrava ele passeando lá na Cachoeira do Bom Jesus.
É verdade.
Que figura. Fernando Linhares, uma excelência na história do rádio jornalismo esportivo de Santa Catarina. Vai para 81 anos. Trabalhou naquela turma boa do tempo do Luiz Osnildo Martinelli, de Lauro Sonsini, de Ney Boto Guimarães, quando Walter Souza era repórter, junto com João Ari, de Irã Nunes, que trabalhava no outro prefixo, de Souza Júnior. Figuras realmente maravilhosas que tiveram uma passagem significativa no contexto do rádio esportivo de Santa Catarina. Mas o... Então o Hudson estava reclamando aqui, o Rocha, que é o seguinte, que dá para falar em seleção brasileira, mas não dá para falar do Figueirense, né? Que coisa, né?
Tá difícil, agora? O Figueirense não tá... a gente não tem nem mais o que falar, né? Já foi tão... Só crítica do Figueirense, não vence, não convence.
É porque nós não
tem jogado nada.
Porque nós não estamos... Porque nós não estamos na tenda dos milagres, né?
É.
Então, fica realmente muito... Aliás, o Figueirense dispensou dirigente de futebol. O Hudson, você tem um sítiozinho. Sei que você não tem agora, mas vai comprar, porque você é um cara que ganha bem, vai comprar um sítiozinho. Aí você tem um
sítio.
Aí você tem um sítio. Aí você tem um sítio um determinado dia. Você chega o seguinte. Aí você faz o seguinte: você manda embora o caseiro. Aí alguém pergunta: mas por que mandou o caseiro embora? Não, porque, ó, tinha uns leitão aí, não tem mais, tinha um gadinho aí, o gado morreu, tinha uns cavalinhos, os cavalinhos estão ficando magro, o terreno todo rapado. A cerca caindo, a casa também está com problema. Aí alguém vai perguntar: mas por quê? Não, aí eu mandei o caseiro embora. Figueirense assim, depois que caiu a casa, depois que teve problema, depois que o time está rebaixado, ele manda embora aqueles incompetentes que estavam tocando o Figueirense. Dá para acreditar?
Será que não via isso antes? Durante o campeonato inteiro, o Figueirense não tem demonstrado nada de futebol. E eles deixam para fazer a modificação num horário, época que agora não tem mais necessidade.
Não tem mais tempo.
Dizer que alguém é incompetente?
Não, Valmir, o caso é que o Figueirense agora precisa ganhar 4 partidas numa
essa
sequência.
Essa é a voz do Eduardo Rocha.
E a loucura é que agora parece que o Figueirense se deu conta que precisa ganhar 4 jogos nesse campeonato. Enquanto que poderia ter ganhado esses jogos e não ganhou.
Agora que o Joinville também acordou para... né, no finalzinho, quem sabe sair da zona de rebaixamento, agora que eles estão pensando
eu já disse aqui, eu já disse e vou repetir, olha, são quatro jogos que o Figueirense precisa ganhar. São os jogos que ele não ganhou, do América Mineiro fora de casa e dentro de casa, dois jogos, e o Botafogo fora de casa teve a oportunidade, não ganhou, e agora, e dentro de casa também deveria ter vencido, não venceu, quatro jogos. Então, não teve capacidade, o Valmir Matos, de vencer quatro partidas a mais nesse campeonato em 35 rodadas. Agora, nas últimas, em 34, agora nas últimas quatro rodadas, quer ganhar todos os jogos. Então, vai pegar o Corinthians no fim de semana. Na quarta-feira. Depois, vai jogar contra o time do Vitória, fora de casa.
Lá no Barradão.
Pois é.
Que é um,
joga
contra, é um adversário direto para o rebaixamento. Exatamente.
Joga contra o Corinthians aqui, é capaz depois, de perder. É capaz de perder pro Corinthians aqui.
Do jeito que tá, a maré é capaz de perder.
Vai jogar fora contra o Vitória, vai tomar uma surra,
a lógica,
porque o time do Argel Fuchs deve estar só esperando o Figueirense lá.
Pra,
né? Agora, tudo pode acontecer. Claro que o Figueirense pode, inclusive, vencer as quatro partidas. Fluminense e Sport Recife no final.
Sport é fora de casa.
Fora de casa também.
Mas Fluminense aqui.
Então,
o Fluminense
então tá
sempre
muito
foi uma
complicado.
Pedra no sapato.
Não
do
é,
Figueirense.
Santina?
Claro, tem toda a razão, Rocha. Passou o ano inteirinho fazendo coisa errada. Planejamento, não o sei onde é que foi, porque não existiu.
Olha esses outros jogos, esses quatro técnicos. Jogos, onde que eu, acho que o único que pode ganhar, que tem capacidade de ganhar, é o do Fluminense, que o Fluminense também não tem mais pretensão nenhuma.
Mas sempre foi uma pedra no sapato, Anderson.
Mas muito Hudson. Pelo contrário, remotivado com a dispensa do Leverkusen. E tem um detalhe que a gente. Não, mas tá no fim
não,
da jornada.
Não.
Os últimos jogos. Porque é o período da vitrine em que alguém fica assim, será que eu vou ficar? Será que eu vou embora?
É
mas
verdade.
Eu quero ficar, vai lá e
quero mostrar trabalho,
não,
inclusive,
serviço.
Se o Figueirense lançar jogadores da base nesse jogo contra o Corinthians, não duvido que vença. Porque o Corinthians vem de uma derrota de 4-0 para o time de São Paulo.
E o Corinthians não almeja mais nada.
É verdade.
A cobrança é muito grande. Esse azar de o Corinthians vir mordido.
Claro, não, eu não estou contando nenhuma.
O Oswaldo, inclusive, está na Berlinda lá. Ele foi recentemente contratado. E se ele der uma fiasqueira aí, porque o torcedor lá, o Corinthians, até admite que já não tem mais Libertadores, mas não admite que vá lá para trás, não.
Claro que não.
Dá para aceitar o Corinthians fora dos seis primeiros classificados para Libertadores.
Não,
isso aí é torcida do
Corinthians. Mas a qualidade que ele está mostrando dá para aceitar.
Mas já ficou. Eu não quero você incluir o Corinthians, né?
O Atlético.
Seis, o Corinthians entra, mas
não.
Não,
o Corinthians vencendo, o Corinthians ganhando do Figueirense, ele vai a 53 pontos. E o Atlético Paranaense tem 51. Então o Corinthians pega a vaga do Atlético Paranaense. Aí o Atlético vai ter que ganhar os seus jogos.
Rocha, tu sabe qual é a única vitória que eu conto aí nesses quatro jogos?
Qual?
A do Corinthians.
Pois é uma expectativa boa. Tem um jogo contra o Fluminense.
O Fluminense sempre foi uma pedra no sapato do Figueirense.
Nós temos que apostar.
Desde sempre.
Nós temos que apostar que o Figueirense vence as duas partidas dentro de casa, então somaria 6 pontos na sua campanha fraca.
Somaria 59. E daí?
Ficariam faltando os outros.
Rocha, tô sendo muito transparente, como sempre, muito verdadeira.
Tá bom, 49.
E aí ficaria dependendo dos dois jogos fora de casa.
Sim.
Para tentar surpreender.
Não adianta,
vai ganhar do Sport Recife. Aliás, falar em Sport Recife.
Eu falei 49, Valmir?
Falou 39,
né? 39, né?
Matemática, eu não gosto.
Aliás, a grande surpresa do futebol nos últimos dias. Ficou reservada aí, falando do Sport Recife, que é o último adversário do Figueirense. Essa estranha vitória do Sport contra
o Grêmio
na segunda-feira, 3-0 em Porto Alegre.
Achei também.
Pegou
mas foi
muito
uma
mal.
Vitória, não, que é isso.
Não,
foi uma vitória normal.
Acabou enterrando mais o Internacional.
Só teve golaço.
É verdade,
não foi normal.
Não tem como.
Mas não foi normal a vitória.
Vitória toda. O time do Grêmio.
O Grêmio jogou com 5 jogadores titulares.
Não, é uma prova de que o Sport.
Mas a gurizada quer mostrar trabalho. Ninguém quer sair do Grêmio de qualquer coisa.
Esporte.
É, mas o Internacional, né? Porque o
claro,
esporte,
tá...
é por isso que eu tô dizendo.
Lá, aquela rivalidade.
O Esporte já está esperando o Figueirense com garfo e faca lá na Ilha do Retiro.
O Grêmio vai à Vila Belmiro com esse time.
Pegasse pesado agora, Rocha.
Com esse time empata de 0-0.
Feliz Natal pra ti.
O Grêmio tá muito bem na série.
Não, vejo bem. O Grêmio vai à Vila Belmiro e empata de 0-0. Vem no Scarpelli aqui, engrossa o caldo contra o Figueirense, empata. Ganha do Cruzeiro em Belo Horizonte 2-0. Empata com o Cruzeiro em casa, vai pra final da Libertadores. E esse mesmo Grêmio toma em casa de 3-0 pro Sport. Ficou esquisito.
Em casa, 3-0.
Poderia ter sido 4.
Ficou esquisito.
A torcida colorada também tá com a pulga atrás da orelha.
Muito esquisito.
Pra mim é normal, o Grêmio não está com esse time todo. Né? O Grêmio vinha se superando, inclusive. Você vê que o Grêmio empatou em 0-0 aqui, tá certo que o Figueirense...
Era pra ter ganho, na verdade. Tivesse duas bolas na trave, é. As coisas não aconteceram.
Então, o resultado do Grêmio e o Sport, pra mim, foi normal. Não tem nada disso aí, Valmir Matos.
Bom, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos ter que passar a ponte. Aliás, nós já passamos a ponte, nós estamos na ilha. Porque aqui
lá
na ilha...
Pra ciclovia dos borrachutos?
É, porque aqui... Que isso?
É de bicicleta. Eu queria criar uma ciclovia dos borrachutos.
Onde é que é a rodovia dos borrachutos?
Lá, sul da ilha, ali, sul da ressacada.
Estádio Aderbal Ramos da Silva, na ressacada.
Rodovia dos borrachos de Nova.
Amanhã é o grande jogo. Amanhã é o grande dia. O Avaí pode dar um passo importante. Uma vitória amanhã encaminha. Não classifica ainda.
Do Náutico?
É, não, o Avaí tá. Não classifica. Mas se encaminha muito bem. Agora não classifica. Não,
já perdeu a oportunidade com o Oeste, um time como o Oeste, jogar com 4 no meio do campo, não atacou.
Não classifica porque terça-feira lá nos Estados Unidos tinha uma presidente eleita e depois o outro é que ganhou. Então vamos com calma.
Jogo é jogado, né, família?
E o Lamparinha
só acaba quando o juiz apita.
Vamos com calma. Eu acho.
Os cursos que estão na Série A.
Eu acho que o Avaí vai para a Série A, mas eu não tenho certeza, como tem gente dizendo.
Porque
eu tenho certeza que está lá. Não está lá, não.
Tem
primeiro gente
tá
tem
apostando
que,
aí que né? vai.
Mas o encaminhamento, realmente é muito bom. Até porque ninguém esperava que a Alemanha fizesse de 7-1 no Brasil. Ninguém esperava que lá em 50 o Uruguai virasse no Maracanã 2-1 e
que o Zico perdesse o pênalti.
Que o Zico perdesse um pênalti.
Agora
e
a gente
uma
não sabe o que é pior: o Avaí subir ou o Figueirense cair.
Ah, eu acho o seguinte: eu acho que.
Pensa!
Porque está sendo um martírio esse meu telefone, esses havaianos
mexendo. O senhor está um pouquinho maldoso, seu Hudson. O senhor está maldoso. E eu não concordo com essa sua maldade. Porque na medida em que o Figueirense torna-se inoperante, que vai cair, é bom que o Figueirense, na medida que caia, o Avaí suba para o bem do futebol da capital. Tá entendendo, seu Rocha?
É, aquela história do pezinho, né? Do Valmir Matos aqui
quem
do lado.
Valmir,
fala sério, Valmir. Fala sério, porque quem está conosco agora é o Lauro Burigo, e o Lauro Burigo não pode chegar e ouvir você fazendo essa brincadeira com o Avaí. Com o pezinho.
Tô falando sério. Ô Lauro Múrico, bom dia, Lauro.
Bom dia. Prazer falar com os teus ouvintes de novo e com vocês.
Ô Lauro, essa história do futebol nosso futebol catarinense aqui na capital agora virou esse ioiô, um sobe, o outro desce, o outro sobe. Até quando, né, Lauro?
Eu queria dizer pra vocês o seguinte, faz tempo que queria falar sobre esse assunto. Eu não sei, eu não entendo como é que uma pessoa pega a presidência do Figueirense e pega a presidência do Avaí. Você, com o mês passa rápido, um presidente de um clube desse tem que ter um senso de bondade, que vou te contar, porque o mês passa rápido e a folha de pagamento é grande, e o time não ganha, e a torcida reclama. Eu não sei qual é o prazer de um presidente de clube. Esse presidente do Figueirense é um herói. O do Avaí, quando entrou, chegaram até a ameaçar, teve que botar segurança em casa. Hoje todo mundo quer bater foto com o presidente do Avaí, cara.
Ele era o diabo, agora é santo.
Pois é. É impressionante, rapaz. Se o jogador de futebol soubesse o que é ser um presidente de time, eu acho que eles botavam a via pra fora pra ganhar jogo, viu? Porque eu vejo tanto jogador que não corre dentro de campo, que não sabe o que é dirigir um time de futebol. Se um jogador de futebol soubesse o que passa um presidente para poder manter uma folha em dia, e não consegue. Eu acho que ele ia jogar um pouco mais, porque joga um pouco esses caras do Figueirense, né?
É. Agora, ô Lauro, eu fiz uma avaliação agora e tem ouvintes que torcem muito pro Avaí. Eu não estou concordando quando coloco assim, porque já está lá, com certeza, porque não tem com certeza. E eu vou ter que agora colocar aqui, Lauro, um episódio que aconteceu com o Lauro Burigo, que o Lauro Burigo, a torcida do Figueirense, se antecipou na época. E você tinha um campeonato praticamente perdido e você perdeu um campeonato no detalhe. E depois fez uma belíssima campanha em 75 no Campeonato Brasileiro, Campeonato Nacional. Mas aquele campeonato, aquela disputa com o Avaí, foi uma coisa amarga. E aquilo ali, eu acho que ficou pra mim uma lição de que ninguém ganha por antecedência, né, Lauro?
Não, era dois times bons, né? O Figueirense tinha uma equipe muito boa e o projeto era ser campeão. Todo mundo achava que o Figueirense ia ser campeão. Mas no Avaí tinha um cara chamado Zenon que desequilibrava, né?
Sim.
E aí o cara jogava muito, tal do Zenon, né?
É, e o Avaí, o time do Avaí subiu exatamente na hora da decisão. É por isso que o Náutico não dá pra menosprezar, porque é um time que subiu agora em duas rodadas, né?
É, o futebol tem esses cacuetes, essas coisas, essas surpresas desagradáveis, que a gente entra em campo achando que vai ganhar e daqui a pouco perde o jogo sem poder justificar. O pior é não poder justificar, né? E tu perde um campeonato como eu perdi. Em 74 para 75, né?
Aliás, Lauro, tocasse num assunto agora que eu fico irritadíssimo. Não sei se você tem a mesma percepção quando vejo na televisão jogadores de futebol que tem que parar com essa mania, jogadores e treinadores, de dizer o seguinte: não, olha, nós estávamos indo bem, mas é o seguinte, nós erramos aqui. Quer dizer, o time sempre erra. Não existe a humildade de reconhecer que o outro foi competente, né, Lauro?
Ah, não. É verdade, né? Naquele tempo, é que aquilo que tu tá falando, era pra nós, a nossa equipe vinha numa trajetória melhor que o Avaí.
Sim.
Mas quando chegou na hora de decidir, meu filho, o Zenon desequilibrou, né? O Sim. Zenon desequilibrou, foi lá no lado direito, deu não sei quantos dribles lá, tocou e o Jute fez de cabeça, né? Então, aí valeu o quê? Valeu a condição de craque do Zenon. Porque a gente conseguia marcar o Zenon, mas não era fácil não, mas... Era se descuidar. Um lance e o outro, e o Zenon desequilibrava o jogo e fazia o gol. Prometia para os outros fazer. E naquele clássico de 75 aconteceu isso. Todas as fichas eram apostadas no Figueirense. E na hora H, o amarelo de Tubarão meteu uma bola lá e o Jute fez o gol de cabeça.
Bom, Lauri, essa decisão aí, que é uma decisão para o Avaí contra o Náutico amanhã. O Avaí tem tudo para pontuar, tem tudo para avançar, mas tem que se cuidar bastante, né, Lauro?
É, olha, depois que o Givanildo pegou o Náutico, houve uma mudança radical no comportamento do Náutico. Eu acho que o Avaí tem condições de ganhar o jogo, mas não conta com favas contadas não, porque o Náutico do Givanildo é uma equipe que tem... Ela tem a manha já, ela tem a manha. Time manhoso não é fácil de ganhar, não. Eu tô torcendo que o Avaí ganhe, porque é mais um representante nosso na Série A, com certeza, se o Avaí ganhar. Mas tem que abrir os olhos, tem que abrir os olhos.
É, porque na verdade o futebol hoje aí tá meio complicado. Parece que os jogadores aí estão esquecendo de jogar futebol. O exemplo... É o Joinville que, com os três pontos na mão ali, dois pênaltis para ganhar três pontos no jogo.
Fatalidade, né?
E o Jael perde aquele, né? O que houve ali? Foi falta de comando? Por que o técnico Ramon, né, permitiu que...
Ele tem batido os pênaltis, o Jael.
Pois é.
Ele veio errar justamente na hora H. Ah, uma fatalidade, uma infelicidade do jogador, mas não podemos condenar o jogador, né? Porque... Não foi falta de vontade, foi...
Exatamente, foi uma infelicidade, né, Lauro, aquele tipo de coisa.
Se manha, falta de vontade, sacanagem, pô, o cara saiu de campo arrasado.
É, eu lembro do Palermo, da Argentina, que perdeu três pênaltis no mesmo jogo, foi mais ou menos essa situação.
É verdade, faz tempo isso, hein?
Faz tempo, né, Lauro?
Tá, sua memória boa, realmente, três pênaltis, é verdade.
É verdade, e depois daquilo também o Palermo se acabou, né? Você acabou como jogador da seleção.
Fala mais no Palermo, né?
É.
Pois é. Mas é assim, né? E o Jael com aquela intenção... Não, agora eu vou matar. Agora, pô, perdeu. Ele não deve ter dormido direito, né?
Não
dormiu direito.
É brincadeira. E o Cristiúma, né, Lauro? Que precisando vencer em casa, acabou perdendo aí pro Ceará de virada e aquela situação toda. Agora vai jogar
fora,
contra,
né?
O Paraná.
Já tava fora.
É.
O Roberto Cavalo fez um trabalho excepcional. Eu não sei se eu, nos bons tempos, teria condições de fazer o que o Roberto Cavallo fez, que é um time de guri, entendeu? Um time que ninguém acreditava e foi, e por pouco não chegou.
É, e muito bom. Mexido, né, Lauro?
É.
Jogadores sendo vendidos durante o próprio campeonato, isso aí prejudicou também.
Os melhores,
muito...
né?
É verdade.
Os melhores.
É verdade. Por outro lado, a Chapecoense acabou de negociar o Johan, né, com o Palmeiras.
O Palmeiras está pegando toda essa gurizada por aí que ele acha bom, ele vai buscando, já notou?
Agora você vê, Lauro, como o futebol catarinense está servindo para esse eixo Rio-São Paulo, né, indo vários jogadores para São Paulo, também para o Rio de Janeiro, né? Quer dizer que aquela ideia de que o campeonato catarinense, os times catarinenses realmente estavam fortes no, tecnicamente e com jogadores a oferecer, né, para o cenário aí nacional, realmente nós sendo vitrine, né?
Nós temos formado boas equipes. Aqui vou voltar no assunto que iniciei a entrevista. Tem que bater palma para essas presidências, né? Esse presidente do Avaí que queriam matar. Hoje todo mundo quer bater foto com ele, né? E o do Figueirense é um portento, né? Porque, olha, segurar o Figueirense... Olha, o mês, minha gente, o mês, vocês sabem, vocês têm empregados também, tem doméstica, tem isso. O mês é rápido pra pagar, né? Meu Deus do céu.
Agora vamos esperar que o Figueirense aí consiga vencer o Corinthians, né?
Eu acho que não tem condições, eu acho que o Figueirense tá na segunda. Se ele se escapar, vai ser assim uma dádiva de Deus e uma surpresa geral. Eu acho que o Figueirense está na Série B.
Pois é. Ô, Lauro, gostou agora, partindo para um futebol bonito, gostou da seleção? Tem gostado desse trabalho da seleção brasileira, Lauro?
A seleção está jogando bem, né? O Tite é muito vedete também, né? Meu Deus do céu, a hora que fizeram o segundo gol, saiu correndo.
É mesmo, é verdade. É,
o Tite
ali
tá muito vedete, né?
Que é isso, né?
Lá no interior do Rio Grande do Sul,
não precisava isso,
tá,
né, Lauro?
Tá copiando o Vanderlei Luxemburgo?
Tá muito, né?
É só ele, o Vanderlei Luxemburgo, né?
Ah, mas eu vou te contar, sai correndo, abraça, só falta se ajoelhar e erguer as mãos, olhar pro mesmo, céu, pô, tá demais também, né?
É tão sacristão, né? Ô, Lauro, um grande abraço pro amigo, prazer em ouvir.
Foi um prazer, querido. Quando precisar, liga e escuta, tu não vem pegar teu vinho aí.
Não, agora vem o verão, vou aí de novo. Qualquer dia eu vou aí.
Tu te fraga, né? Daqui a pouco eu já tomei umas três taças. Já tô com a língua meio arrastada.
Coisa que eu quero muito... esse Curió que tá cantando aí.
O Curió tá lá na churrasqueira.
Sim, aqui, eu vou aí pra ver os cachorrinhos também.
Quando chegar aqui só tem o garrafão vazio.
Não, vou rápido. Não seca o garrafão aí.
Tá bom, meu irmão.
Um abraço, Lauro.
Um abraço pra vocês todos. Bom.
Valeu, um abraço. Tchau. Tá aí, Lauro Búrigo.
Pois é, você é vizinho do Lauro lá no norte da ilha, né?
Um dos momentos mais bonitos. Eu voltei pra casa realmente muito forte, muito emotivo ao mesmo tempo, porque eu sou um cara emotivo, mas muito feliz. Uma tarde eu resolvi, convidei a Ângela Maria e fiz a visita para o Lauro e depois fui à residência do Acácio, que está numa cadeira de rodas, né? E que fez um trabalho de base dentro do Avaí. Uma das coisas mais importantes, irmão do Souza, aquele que jogou no Avaí, no Figueirense, o antigo Pelezinho, que já é falecido. Então, quando você vai e encontra essas pessoas, o trabalho que o Lauro fez e o trabalho que o Acácio fez, que não pôde dar prosseguimento, porque ele teve 3 AVCs, hoje está numa cadeira de rodas, sozinho, lá na Barra da Lagoa. Então essas coisas marcam, são fortes. Aliás, estou devendo um bolo lá para a casa. Qualquer dia eu vou levar um bolo para
a
casa.
É por isso que tu quer que a Santina traga um bolo, né, para levar para a casa.
Não,
né?
O bolo que eu vou trazer é pro povo daqui, não é
o povo daqui. Não. Isso é outra
família,
promessa.
Então paga tuas dívidas. Hoje está devendo vinho pro Lauro.
Não, o Lauro.
E
não,
o bolo para
o Lauro é eu ir buscar o vinho.
Não sei não, eu invento outra coisa. Porque Lauro, daquele italiano ali, ó.
Aí é o seguinte, aí o Lauro recebe a gente com os cachorrinhos, com os passarinhos cantando, tem uns 6, 7 cachorrinhos, é uma figura. Bom, o Rocha está fazendo contato, nós vamos lembrando então os jogos deste final de semana pela Série B. Nós vamos ter então os seguintes jogos hoje, às 20h30 da noite, o CRB recebendo o Paysandu. E também o jogo em Goiânia, do Goiás com o Joinville. Depois teremos amanhã, 4h30, o jogo do Bragantino com o Vasco, esse jogo em Bragança Paulista. E os jogos das 5h30 da tarde, Sampaio Correia e Londrina, o jogo do Brasil de Pelotas com o Oeste e os catarinenses em campo amanhã, 5:30 da tarde. O jogo na Vila Capanema em Curitiba, Paraná e Criciúma. E o jogo na Ressacada em Florianópolis, Avaí Náutico. Ainda 5:30 amanhã. Jogam em Fortaleza, Ceará e Vila Nova. Dois jogos amanhã, 7:30 da noite. Luverdense contra o Bahia. E o time provável campeão brasileiro da Série B, o Atlético Goianiense, amanhã vai receber às 7:30 da noite, no Serra Dourada, a equipe do Tupi, Atlético Goianiense e Tupi. Então, todos os caminhos levam à Ressacada amanhã, o jogo do Avaí contra o Náutico. E tem um detalhe, o Avaí às vezes se complica. Se complicou há 7, 8 anos atrás aí, quando o Santa Cruz veio aqui e tirou as pretensões naquele 3-1 na Ressacada num sábado à noite. O treinador era exatamente o Givanildo.
E agora?
E agora é o Givanildo de novo.
Está no Náutico.
Está no Náutico. Ele tirou.
Ganhou os dois últimos jogos.
Sim.
Vai fazer de tudo para ganhar esse, porque ninguém quer sair daqui dos quatro.
Naquela ocasião, o Avaí encaminhava. Me Sim. parece que foi em 2005, 2006, encaminhava para subir para a Série A.
Já estava tudo...
E aí estava tudo encaminhado. Numa noite de sábado, Santa Cruz veio aqui, ganhou de 3-1 e tirou as pretensões. E o Givanildo de Oliveira era, naquele tempo, o treinador da equipe do Santa Cruz. Agora está no outro lado, na equipe do Náutico. Grande jogador de meio de campo, inclusive da seleção brasileira. Do Santa Cruz como jogador. E
ele parece sempre ser muito sério, né?
Jogou no Corinthians.
Profissional no que faz, né, Valmir?
Jogou no Corinthians, Givanildo. Foi jogador da seleção brasileira, o grande pernambucano Givanildo de Oliveira.
Por isso que você disse que está próximo, 99%, mas não está lá, como você
não,
disse.
Não, não, não. A matemática.
Todos os adversários.
E a matemática
todos.
Prova, nós tivemos, inclusive, agora. Não no campo do esporte, mas no campo da política, essa eleição dos Estados Unidos foi uma coisa que pro
Brasil...
A
nossa também aqui, Valmir,
pro Brasil aqui...
Todo mundo já estava comemorando que seria a dona Ângela, né?
É, complicado. Mas as urnas... Na última detalhe,
virada, a gente não
último
sabe.
Detalhe. E aí aquela história da dupla do Grenal, lá em 76, quando o Grêmio, depois de 8 anos, o Grêmio estava voltando a ser campeão e jogava por uma vitória simples contra o Internacional. É. E uma vitória simples e o Grêmio ganhava o Grenal. E ganhava o Grenal, o jogo ia acabar, Rocha. E aí deu um escanteio para o Internacional. O Valdomiro cruzou uma bola, o Escurinho subiu de cabeça para baixo. As bandeiras coloradas subiram e as do Grêmio começaram a baixar. E no último instante do lance, o Internacional saiu campeão, porque jogava pelo empate, e o Grêmio perdeu o campeonato. São coisas do esporte, nós voltamos em seguida.
Liga pra cá, a gente quer ouvir você.
3221-2873.
Esporte na Rede.
Rádio AL.